pessoal, vamos começar aqui o nosso primeiro episódio de Estação Gamer. Estão comigo aqui hoje o Fernando Carvalho, que é artista plástico e professor. Lucas, que é designer gráfico e redator publicitário. E Luiz, professor de inglês e ilusionista. Eu sou o Rafael Luque, historiador e pesquisador, e este é a Estação Gamer. O tema de hoje será: videogames podem ser considerados arte? Em 2013, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, enquanto anunciava o Vale Cultura, benefício social para aquisição de bens e serviços culturais pelo trabalhador, alegou que a sua utilização para aquisição de videogames seria forçar a barra. Essa declaração ela revela um preconceito contra esta mídia que ainda é muito discriminada, não apenas no meio popular, como também no acadêmico. Mas afinal, videogame é cultura? Indo ainda mais além, a gente pode considerar o videogame como uma obra de arte? Fernando Carvalho, o que você acha? O videogame pode ser considerado uma obra de arte?
O videogame é uma mídia de arte. Bom, a gente tem que entender o seguinte, que a progressão natural do que era arte é o videogame. A arte, ela migrou. A arte pictórica, musical, teatral, elas se juntaram na linguagem do que a gente conhece como cinema. E a partir daí, não se tinha mais onde avançar. E a partir desse momento aí, qual que seria o avanço natural? Seria a interação. A arte, ela é uma derivação da cultura. Tá? Ela vem de uma cultura específica. É porque a arte...
ela é uma expressão dessa cultura, é isso?
Exatamente. Quando a gente para analisar o que é arte, você primeiro tem que entender contexto social, contexto cultural, contexto geográfico. A arte, ela não surge do nada. Ela depende de uma cultura. Que tipo de cultura? Da onde que essa cultura vem? Pessoas, né? O contexto social que essas pessoas estão inseridas. As pessoas faltam no gosto pessoal dela. Ela não analisa o contexto social em que surgiu essa manifestação cultural, que a arte é isso. Ela é uma expressão da cultura em que ela está inserida. A nossa observação do mundo, ela está limitada pelo nosso olhar, pela nossa capacidade de observar um espectro luminoso, certas propriedades da luz. Mas só que outros animais, eles enxergam de uma forma completamente diferente. Um daltônico enxerga completamente diferente de uma pessoa com sua visão plena. Os cachorros, eles enxergam ao contrário do que muita gente pensa, eles não enxergam em preto e branco. O ser humano, ele por essência, ele tem o hábito de enxergar o mundo à sua volta dentro das suas limitações. O ser humano, ele só tem 3 células fotossensíveis. Só enxerga 3 desse espectro imenso, quase que infinito. E aí ele limita a sua visão de mundo aquilo e ele acha que é a verdade absoluta, como a gente achou durante basicamente toda a história da humanidade. A gente só contrariou essa ideia, historicamente falando, há muitíssimo pouco tempo. Cultura, arte, também a gente limita da mesma forma. Obras de arte, como por exemplo o Okami. Olha só, eu vou transportar uma linguagem bidimensional do Kyoe, a mitologia japonesa, para um ambiente tridimensional que ele vai ser transmitido para mim de forma bidimensional. Então eu vou ter a impressão de que aquilo existe no ambiente tridimensional. Isso não é uma linguagem nova? Isso não é algo novo?
Possível. Olha, eu acho que é um pouco do que eu vejo acontecendo nos jogos da Telltale. Eu vivo citando exemplos deles porque eu acho eles simplesmente maravilhosos, que eles focam totalmente na história.
Falando de The Walking Dead,
Walking Dead, Manga, sim.
Que são jogos que me põem dentro dessa imersão, que eu chego a tremer, eu chego a sabe, ficar suando, em situações que acontecem no meio do jogo, mas é a mesma coisa como se eu estivesse assistindo uma série de suspense, entendeu? Só que ali é um pouco mais além ainda, porque ali eu tô sentindo o que o personagem tá sentindo. Eu deixo de ser o eu como pessoa, eu sou aquele personagem, eu tô lidando com aquela realidade, eu entrei naquele mundo.
Um agravante que você tem um poder de escolha.
Exatamente.
As suas escolhas, elas trazem consequências, e que são consequências que dentro daquele universo de imersão são reais.
Sim, eu acho que essa transição a gente tá vendo nos jogos agora, né? Que nem o pessoal tinha citado Kami, beleza. Mas mesmo esses jogos, eles não trouxeram tanto impacto quanto esses de hoje, que são jogos totalmente focados em histórias.
São jogos que estão passando, sabe, com qualidades cinematográficas enormes, produções milionárias, né?
Uhum.
Bem maiores do que acontece com filmes,
como Last of Us, o GTA. Eu acho que é agora que esse conceito de jogo tá começando a mudar, como aconteceu com o cinema.
A ministra Marta, ela tem ciência disso? Talvez ela não saiba, ela não entenda de jogo, que o jogo possa causar o mesmo impacto no jogador que um filme ou um teatro causa.
Isso vem da cultura e criação, né? Eu acredito que seja mais. Porque, assim, eu ao meu ver, não acho que a Marta seja uma pessoa que conhece bem essas coisas de jogo e tudo mais. As convicções dela, pra falar o que ela falou.
A arte, voltando à discussão, cara, a arte é exatamente isso, é transcender, cara. É transcender, você se apropriar da sua realidade, você transcender.
Vocês acham que o videogame tinha alguma característica que ele fosse própria e que ele permitiria se distinguir de outras formas de arte? Se vocês acham que tem algum jogo que merece ser considerado um candidato, vamos por assim dizer, a um cidadão Kane dos videogames.
Um outro ponto que eu queria abordar em relação à arte, videogame, e filme, e séries, teatro, quadros, é um comentário do humorista estadunidense C.K. Lewis. Ele defende o videogame como arte. Só que pra ele, o videogame é a única forma de arte que previne o jogador de usufruir aquilo se ele for ruim. Pega um quadro renascentista. Você não conhece nada de renascentismo, mas você pode aproveitar aquilo. Você vê aquilo e fala, nossa, que bonito e tal. O videogame não. Se você é ruim, se você não consegue passar aquele estágio, o videogame proíbe você de continuar. O videogame, como forma de arte, ele é única, ele é uma, como se fosse uma arte seletiva.
Ah, mas se você for pensar assim, muitos filmes e séries são arte seletiva, sabe? Tem muito seriado que muita gente não ia, sabe, pegar ideia. Não é pra todo mundo.
Mesmo quadro renascentista, uma pessoa que não tem...
Exatamente.
O quadro,
abstrato,
ele vai olhar abstrato. E vai falar, tá, aqui tem uma imagem de uma mulher soltando o peido e com um anjinho ali segurando e fazendo bolinha de sabão. Ok, é o quadro de mulher. O que isso significa? Não tenho a menor ideia.
Então, porque assim, não é a arte do quadro, não interessa se você entendeu ou não a ideia do cara. Você consegue achar bonito ou não.
Você consegue achar bonito ou não. Você consegue usufruir ou não.
É, talvez a primeira fase daquele jogo. É isso que o teatro ou o filme não faz. Mesmo que você não entenda uma piada que foi contada no negócio, ou talvez o que tenha profundo dele, você consegue vê-lo por inteiro.
Você tá falando agora da questão da linguagem. Bota um filme francês com uma pessoa que não fala francês sem legenda assistir e espera pra ver se ela vai ter paciência de assistir o filme.
Exatamente.
Pode jogar Braid. Braid, você pode ter a dificuldade de tal estágio, você não consegue passar. Aí você tem o bloqueio do resto dele. Ou você pode ser muito bom em puzzle, terminar o jogo inteiro e não entender porra nenhuma da história do que tá sendo contado.
Do ponto de vista, Luiz, o que você tá dizendo na verdade não é demérito, e sim mérito.
Sim.
Porque é isso que quer dizer?
Então tudo bem, prossiga.
Só que algumas pessoas não acham isso.
São os pré-requisitos. Você deve ter habilidade para você passar daquela determinada fase. Para você, por exemplo, entender um filme como foi o Clube da Luta, ou Donnie Darko.
Donnie Darko.
Ou Os 12 Macacos. Mas você tem que ter certos pré-requisitos para você compreender. Né? E se você não compreende, você acha que é uma porcaria, você acha que é interessante, etc.
Então, Fernando, você acha que tem algum jogo que é candidato ao Cidadão Kane de joguinho?
E, na minha opinião, tem vários outros. Mas eu acho que o Last of Us, assim, ele é meio que ao contrário. E a principal característica do videogame, como arte, assim, é exatamente a interação. E uma outra mídia, você não é passivo. Um quadro, você é passivo. Um livro, você é passivo. Uma peça, você é passivo. E o videogame, você é um agente ativo. Por mais que não seja tão interativo o jogo, por exemplo...
Eu acho que você tá na pegada certa. Tô achando excelente, quanto prossiga.
Não, porque se pegar, por exemplo, point and click, né, que as pessoas acham muito pouco interativo, mas só que você é um agente ativo. Se você ficar com o controle parado, observando a tela, a obra não se completa. Se você ficar parado em frente ao quadro, se você não tiver os pré-requisitos, você vai tirar suas próprias conclusões.
Lucas, você concorda com o Fernando? Você discorda? Você tem alguma outra característica que você acha que já...
Concordo. O Fernando, acho que já falou tudo que tinha pra falar.
A interação pra você é um...
A interação é o principal. A principal diferença entre qualquer outra mídia que a gente tá tendo, que a gente já tem contato, que a gente já experimentou. E eu cito, né, como um jogo exemplo disso, que eu gosto muito de falar, são os jogos mais point and click, são os point and clicks de agora, que é o The Walking Dead, o Wolf Among Us, o L.A. Noir, que são jogos que você se transforma no personagem principal. Acho que até um pouco mais do que o Last of Us, mas eu acho que é isso aí, a interação é a principal diferença.
Algum jogo que você queira destacar?
The Walking Dead, que eu acho que foi o jogo que mais mexeu comigo nesses últimos dois anos, que teve a Season 1 e a Season 2, que acho que mexeu mais comigo do que o Last of Us. Last of Us eu peguei pra jogar, joguei inteiro de uma vez só, foi muito bom, mas acho que o que mexeu psicologicamente mesmo comigo, o Walking Dead. E agora o Wolf Among Us.
Não é só nós que achamos que videogames são arte. Os videogames, eles são considerados como arte por instituições respeitadíssimas. Né? O Smithsonian é o maior museu dos Estados Unidos, eu não sei se é o maior do mundo, sim, ele realizou uma grande exposição sobre os videogames como arte em 2012. Você tem países como a França, por exemplo, que possuem um museu inteiro dedicado aos jogos de videogame. O francês é péssimo, tá? Então é o Museu de Jeux Vidéo, em Paris.
Le Bleu.
E já na década, mesmo na década de 80, você já tinha essa discussão e você já tinha, por exemplo, o Museu da Arte e Movimento nos Estados Unidos fazendo exposições sobre videogame enquanto arte. Meio acadêmico, infelizmente ainda há discussão a respeito de videogames, ela é muito limitada a dois segmentos essencialmente. A psicologia adora estudar jogos de videogame porque eles gostam disso, eles associam muito a comportamentos violentos. Então há aqueles que pregam que videogame estão as crianças mais violentas e aqueles que dizem que isso é balela. E isso é uma disputa imensa. E você tem, obviamente, o próprio design de jogos que se profissionalizou academicamente ao longo dos últimos 10, 15 anos, como uma própria exigência do mercado, tendo em vista que a indústria de videogames começou a crescer em volume, né, em volume financeiro, de forma absurda, sobretudo a partir dos anos 90. A gente não tem nenhuma grande universidade. É claro que existem alguns cursos universitários, não tem nenhuma grande universidade que tenha um curso de design de jogos no país. Mas isso, como a gente discutiu, que é algo que tende a mudar à medida em que essa mídia vai sendo mais aceita. E é claro que conforme o tempo passa, a nossa geração, por exemplo, que cresceu jogando videogame, e as gerações que vieram depois da nossa, ainda mais imersas nesse mundo, não há um mundo onde o videogame não exista. Né? E para eles, eu acredito que não há uma hierarquia de entretenimento que distancie o videogame, por exemplo, do cinema. São formas de entretenimento, formas de arte de igual valor. Então eu acredito que isso tende a mudar. Espero que essa nossa pequena contribuição ajude nesse sentido também. E você, Luiz, qual característica você acha que é específica do jogo enquanto arte? E qual jogo você acha que seria um bom candidato para o Cidadão Kane dos videogames?
Ah, eu acho que...
Cara, você me também, continua aí. Continua aí que a gente vai botar os hot takes depois. Evita o vídeo.